que foi o relator, diz que a proposta poderá render 20 bilhões de reais para o orçamento do ano que vem.
Então a gente está querendo colocar quem nunca pagou imposto no Brasil para pagar. Nós estamos ampliando a tributação de fintechs. E com isso nós estamos colocando no caixa do governo no próximo ano algo em torno de 20 a 25 bilhões.
O projeto também aumenta o imposto para apostas, fintechs ou bancos digitais e para o JCP, juros sobre capital próprio, mecanismo usado por grandes empresas para se financiarem. O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério do PL de Rondônia, acusou o governo de aumentar impostos e não reduzir gastos.
O governo é que tem dificuldade de fazer essa discussão com profundidade e aí vem de afogadilho, tentando simplesmente mexer numa pauta para arrecadar mais.
O projeto, que vai à sanção presidencial, também libera as emendas parlamentares que não foram pagas entre 2019 e 2023.
E a votação do orçamento de 2026 foi adiada no Congresso Nacional. Prevista para esta quinta-feira, a análise ficou para amanhã, ao meio-dia. Antes disso, o projeto precisa ser votado pela Comissão Mista de Orçamento, que se reúne às 9 da manhã nesta sexta-feira.
O texto prevê despesas de 6 trilhões e meio de reais e meta de superávit de mais de 34 bilhões. Além do orçamento, os parlamentares podem analisar projetos que destinam recursos para compensar benefícios fiscais e investimentos.
O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, apresentou um projeto que torna obrigatório o exame toxicológico na diplomação de candidatos eleitos.
Em caso de resultado positivo ou de fraude, a proposta determina que haverá restrição ao registro da candidatura. Repórter Lana Dias.
O projeto altera o Código Eleitoral e determina que os candidatos eleitos só poderão ser diplomados mediante a apresentação do exame toxicológico, com verificação mínima dos 90 dias anteriores. O procedimento poderá ser feito apenas em laboratórios credenciados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em vídeo no Instagram, o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, comparou a iniciativa com a recente obrigatoriedade do exame toxicológico para a primeira habilitação de motorista.
A gente sabe, né, que bebida, droga não combina com volante e o condutor tem que ter responsabilidade. Mas o político também, que ganha uma eleição, ele tem que ter responsabilidade porque ele vai administrar uma prefeitura, um estado e um país. Isso tem que valer para todos os políticos do Brasil, vereador, deputado, prefeito, governador, presidente, senador.
Em caso de resultado positivo, tentativa de fraude ou recusa em realizar o exame, o candidato eleito pode ter sua diplomação impedida e registro de candidatura restrita por no mínimo 4 anos. A proposta deve ser encaminhada para a análise das comissões do Senado.
E a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, celebrou o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde de que o Brasil eliminou a transmissão do HIV de mãe para filho. Segundo ela, o resultado é fruto do fortalecimento do SUS, especialmente da atenção básica, com pré-natal regular, testagem precoce e acompanhamento do recém-nascido, que reduzem o risco de transmissão a níveis próximos de zero.
Zenaide também criticou as renúncias fiscais bilionárias, que, segundo a parlamentar, comprometem recursos da saúde, educação e assistência social. Ela defendeu maior tributação sobre bancos e a redução de impostos para micro e pequenas empresas, responsáveis pela maior parte dos empregos no país.
E aqui está mostrando que a atenção da saúde básica salva vidas, protege mães e garante um futuro mais justo para nossas crianças.
O Senado aprovou um projeto que prevê medidas de incentivo à formação de professores para a educação básica.
Chamada de Mais Professores para o Brasil, a política tem como um dos objetivos dar apoio ao ingresso, à permanência e à conclusão dos cursos de licenciatura pelos estudantes. Repórter Pedro Pincer.
Pelo texto, a política nacional será implementada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. A política nacional terá como objetivos prioritários fomentar o ingresso, a permanência e a conclusão de cursos de licenciatura pelos estudantes, atrair e incentivar estudantes das licenciaturas para a função docente nas escolas públicas da educação básica e promover a atração, o ingresso e a retenção de licenciados nas redes públicas da educação básica, especialmente em áreas com carência de profissionais. O senador Flávio Arnes deu mais detalhes da iniciativa.
Uma das possibilidades é você ter uma bolsa que estimule as, assim, as atividades dos estudantes em termos da, do curso que estejam assim, frequentando, trabalhos de extensão, trabalhos em escolas públicas. Ao mesmo tempo, há um segundo aspecto que é a valorização desse estudante também com bolsas, né, para localidades onde não haja a disponibilidade de professores.
A relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou o efeito positivo que a aprovação do projeto pode trazer para a educação no país.
Nós vivemos hoje no Brasil uma grave crise de falta de professores. Os jovens do ensino médio, profissionais de diferentes áreas que não se interessam pela docência. O projeto, ele torna objetivo quais são os incentivos para atrair pessoas para o mundo, para o mercado, para o mundo do trabalho ligado à área de formação de professores.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
E avançou no Senado um projeto que endurece as regras contra ligações abusivas de telemarketing. O texto amplia o bloqueio de chamadas indesejadas e pune práticas como mascaramento de números.
Também obriga a exclusão imediata de telefones das bases de dados, com protocolo eletrônico. Os detalhes com Bruno Lourenço.
O projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça tem como objetivo acabar com a venda indiscriminada de linhas telefônicas e dar mais controle ao cidadão sobre quem pode ligar para ele. A proposta cria o Cade Único Telefônico, que será gerido pela Anatel, com o registro de todos os números ativos vinculados a um CPF ou CNPJ, permitindo que o usuário escolha opções de bloqueio ou restrição de canais. O relator, senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, afirmou que as pessoas não podem ser transformadas em alvo sistemático de perturbação por erros ou desatualizações das empresas.
Ao estabelecer um dever claro de correção das bases de dados e vedar a persistência do contato após manifestação inequívoca do consumidor, o projeto reafirma princípios fundamentais do Estado democrático e de direito, como o respeito à privacidade, à boa-fé nas relações de consumo e à proporcionalidade ao exercício de atividades empresariais.
Para evitar fraudes como a clonagem de linhas e uso de chips frios, as operadoras deverão adotar procedimentos rigorosos de validação de identidade, como reconhecimento facial ou biometria digital. O projeto de lei seguiu para a Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor.
Você, radialista, quer ser nosso parceiro? Cadastre-se na Rádio Agência Senado e baixe gratuitamente nossos áudios para incluir na sua programação. Saiba mais em senado.leg.br/radioagência.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Poder público é obrigado a divulgar dados sobre violência contra mulheres.
Avança a proposta que proíbe a venda de cigarros em ambientes educativos.
Plenário cria cargos para Tribunal Regional Federal com sede em Recife.
Câmara declara perda de mandato de Eduardo Bolsonaro e delegado Ramagem.
Boa noite. A mesa diretora da Câmara dos Deputados declarou nesta quinta-feira a perda de mandato parlamentar dos deputados Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e delegado Ramagem, PL Rio de Janeiro.
O deputado Eduardo Bolsonaro perdeu o mandato por ter deixado de comparecer na presente sessão legislativa à terça parte das sessões deliberativas da Câmara, nos termos do artigo 55, inciso 3 e parágrafo 3º da Constituição.
No caso do deputado delegado Ramagem, a perda do mandato também foi com base no artigo 55, inciso 13, parágrafo 3º da Constituição, tendo em vista que deixará de comparecer na sessão legislativa subsequente à terça parte das sessões deliberativas da Câmara.
Justiça.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria cargos de desembargador e de assessores no TRF, responsável por 6 estados do Nordeste. A reportagem de Marcelo Larche.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria 3 cargos de desembargador no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife. A proposta também cria 57 cargos de analista judiciário e técnico judiciário para assessoria dos gabinetes dos novos desembargadores. O TRF da 5ª Região é responsável pelas ações na Justiça Federal nos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. O projeto foi enviado ao Congresso pelo Superior Tribunal de Justiça, com o argumento de que o TRF tem estrutura menor que os demais tribunais federais, embora sua produtividade seja maior. O relator, deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, deu parecer favorável à proposta e justificou a necessidade de 3 novos gabinetes de desembargadores. Segundo ele, a estrutura do tribunal está defasada e isso causa sobrecarga para magistrados e servidores, o que afeta a celeridade dos julgamentos. Eduardo da Fonte apontou que entre 2021 e 2023 foram mais de 40 mil novas ações por ano. Segundo o tribunal, os novos cargos terão impacto de R$ 21.800.000 reais por ano, despesa que será incluída no orçamento do Judiciário. O deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, criticou a criação de novos cargos.
Mais uma votação absurda que vai gerar um impacto de 21 milhões. E aí eu pergunto, o que essa medida vai ajudar para destravar a economia brasileira? O que essa medida vai contribuir para avançar a sociedade? É um TRF aqui localizado em Recife? Mais precisamente, poder aquisitivo do brasileiro caindo, a gente passa na frente do supermercado, já gasta R$ 300.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu a aprovação do projeto como maneira de permitir que o TRF da 5ª Região tenha uma corte especial, a exemplo dos demais tribunais federais. Para isso, são necessários 26 desembargadores e não os atuais 23. O projeto foi defendido pelo deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco.
Essa matéria, por mais que para alguns pareça uma matéria que diz respeito ao judiciário, essa é uma matéria, presidente, do povo brasileiro. Ter mais desembargadores, ter mais servidores que possam dar celeridade aos processos sobre saúde, sobre questões de trabalho, sobre questões de remédio. Isso é muito importante.
O projeto que cria 3 cargos de desembargadores e 57 de assessores no Tribunal Regional Federal da 5ª Região seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, critica as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, argumentando que isso gera insegurança institucional. O deputado reitera que a anulação de votações do Congresso Nacional causa desequilíbrio entre os poderes.
Rodrigo Dazaeli ainda critica a atuação política do Judiciário e o uso excessivo de sigilo em decisões sensíveis. O congressista alerta que essa postura enfraquece a democracia, tira a legitimidade do parlamento e pode levar a uma ruptura na relação entre os poderes.
Para delegado Marcelo Freitas, do PL de Minas Gerais, há um grave desequilíbrio entre os poderes da República provocado por sucessivas interferências do STF nas decisões do Congresso. O deputado protesta contra o que chama de usurpação de competências do Legislativo.
Delegado Marcelo Freitas cobra respeito às decisões da Câmara, citando exemplos de deliberações dos deputados que foram anuladas por ministros do Supremo. Ele ainda alerta para a necessidade de o Senado atuar no controle dos excessos do Judiciário.
Raimundo, do PT do Rio de Janeiro, defende que a mesa da Câmara cumpra a determinação do STF e casse o mandato de Carla Zambelli. Ele rejeita a hipótese de renúncia da deputada, argumentando que a manobra é um artifício para evitar a inelegibilidade.
Raimundo frisa a gravidade dos atos cometidos pela parlamentar e cita a perseguição armada a um cidadão em via pública como uma conduta incompatível com o decoro. Para ele, a cassação de Carla Zambelli é necessária para preservar a honra do Legislativo.
Paulão, do PT de Alagoas, critica a aprovação do projeto que reduz as penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ele defende a responsabilização dos condenados pela Justiça, argumentando que os crimes contra a democracia não podem ser relativizados.
Paulão também comenta sobre a mobilização popular ocorrida em diversas cidades como um ato em defesa da democracia. Para o deputado, a presença do povo nas ruas demonstra indignação e reforça a rejeição a qualquer tentativa de anistia a atos golpistas.
Sargento Gonçalves, do PL, critica a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, por participar de manifestações usando símbolos comunistas. Para o deputado, é incoerente discursar em defesa da democracia ao mesmo tempo em que demonstra apoiar ditaduras e regimes autoritários.
De acordo com Sargento Gonçalves, a governadora prioriza o ativismo ideológico em detrimento da gestão pública. O parlamentar afirma que o Estado sofre com salários atrasados, falhas na saúde, crise na segurança pública e precariedade na infraestrutura viária.
Economia. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, avalia que a reforma tributária corrige distorções que penalizam os mais pobres. O deputado lembra que o Brasil arrecada proporcionalmente mais sobre consumo do que sobre renda e patrimônio.
Reginaldo Lopes também elogia a criação de mecanismos que devolvem parte dos impostos a quem ganha menos, como a desoneração da cesta básica e o cashback tributário. Para ele, a reforma, aliada à redução de benefícios fiscais, contribui para o equilíbrio das contas públicas.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, anuncia o novo salário mínimo para 2026, fixado em R$ 1.621. O deputado afirma que o reajuste assegura ganho real acima da inflação, restabelecendo uma política de valorização interrompida em gestões anteriores.
Bongás observa que a medida beneficia 60 milhões de brasileiros, aumentando o poder de compra para itens essenciais. De acordo com o deputado, a manutenção das regras estabelecidas nos governos passados resultaria em perda anual superior a R$ 2.000 por trabalhador.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a aprovação do projeto que exclui saúde e educação do teto de gastos. Em sua visão, a proposta amplia gastos, fragiliza o controle fiscal e contribui para o aumento da dívida pública que, segundo ele, já está perto de 10 trilhões de reais.
General Girão acusa o governo de irresponsabilidade fiscal e de aumentar impostos para compensar gastos exorbitantes, enquanto exclui do orçamento despesas importantes. Para ele, as justificativas do governo são vazias, já que a gestão anterior enfrentou a pandemia e entregou caixa positivo.
Agricultura. Na avaliação de Welter, do PT do Paraná, a abertura de mais de 500 novos mercados ao agronegócio brasileiro é fruto da diplomacia ativa do governo federal. Ele afirma que o executivo tem atuado de forma estratégica ao articular acordos internacionais e incluir empresários nas missões oficiais ao exterior.
Welter relaciona essa expansão comercial ao bom desempenho da economia, citando o crescimento do PIB e o controle da inflação. Segundo ele, a diversificação de mercados fortalece o desenvolvimento do país e amplia a renda e as oportunidades para a população brasileira.
Trabalho. Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, defende o pagamento integral do incentivo financeiro adicional aos agentes de saúde e de combate a endemias. Ele acredita que o benefício é um instrumento legítimo de valorização do trabalho dos profissionais.
Ronaldo Nogueira solicita aos gestores municipais que regularizem a legislação local para assegurar o repasse da verba enviada pela União. Para o congressista, a medida é uma questão de justiça em relação àqueles que atuam na prevenção de epidemias diariamente.
Ciência e tecnologia. Projeto em análise na Câmara torna crime usar inteligência artificial para criar conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes. A repórter Silvia Munhato tem detalhes da proposta que ainda precisa passar pelo plenário.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que criminaliza o uso de inteligência artificial e de outras técnicas digitais na produção de conteúdos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. O texto prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão e multa para quem usar inteligência artificial para criar representações digitais fictícias de crianças ou adolescentes em cenas de conteúdo sexual, mesmo sem envolver pessoas reais. A relatora, a deputada Soraya Santos, Santos, do PL do Rio de Janeiro, cita outra situação bastante comum.
Você pode imaginar que, de repente, uma criança está acessando o computador e tem ali uma imagem de uma outra criança com voz de criança, e eu estou achando que eu estou me comunicando com ela, mas por trás dela tem um adulto. E isso é uma nova metodologia de aliciamento.
O projeto também torna crime ameaçar criança ou adolescente com a possibilidade de divulgar imagens íntimas deles em troca de vantagens e o uso de técnicas para mascarar a identificação do criminoso nas investigações. Outros dispositivos aumentam a pena do crime de aliciamento infanto-juvenil e definem a prática de pornografia infanto-juvenil como crime hediondo, restringindo benefícios como a progressão de regime. A deputada Soraya Santos retirou o trecho que criminalizava o desenvolvimento e a comercialização de programas e aplicativos voltados para o mascaramento de endereços IP. Segundo ela, nem sempre o uso desse tipo de aplicativo estará envolvido em uma atividade ilegal. O projeto que combate a pornografia digital envolvendo crianças e adolescentes será analisado agora pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Segurança Pública.
Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, aponta a falta de diálogo com policiais, guardas e demais forças como um dos maiores erros da PEC da Segurança Pública. Para ele, o texto precisa de correções e não escutar os agentes coloca em risco a eficácia das ações contra a violência.
Sargento Portugal pondera que a segurança pública é a principal queixa da população e vai ser tema central nas próximas eleições. O legislador defende mais policiamento nas ruas e a transformação da guarda em polícia municipal.
José Nelto, do União de Goiás, lamenta o término do ano legislativo sem a aprovação de projetos importantes para combater o crime organizado. Segundo ele, deixar o projeto antifacção para o próximo ano compromete a segurança pública no país.
O deputado salienta também a importância da PEC da segurança para combater, inclusive, crimes financeiros. José Nelton pede ao Congresso prioridade para as matérias no próximo ano, elogia os trabalhos da Polícia Federal e solicita novos concursos e mais financiamento para o órgão.
Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, defende mais políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Ela cita, por exemplo, a ampliação de espaços de acolhimento humanizado para garantir proteção, orientação e escuta qualificada às vítimas.
Para Isa Arruda, a violência contra a mulher se consolidou como uma crise de segurança pública. A deputada destaca o aumento dos feminicídios e afirma que o Estado falha ao não interromper o ciclo de agressões desde os primeiros sinais.
A Câmara concluiu a análise de projeto que obriga o poder público a sistematizar e divulgar dados sobre violência contra a mulher. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto do Senado que obriga o poder público a divulgar relatórios com dados sistematizados sobre violência contra a mulher. Pelo texto, a publicação deve ocorrer a cada 2 anos em formato eletrônico no Registro Unificado de Dados e Informações sobre Violência contra as Mulheres. Com a aprovação, o texto pode seguir para a sanção do Presidente da República. O Registro Unificado consolida informações administrativas de atendimento e de políticas públicas de combate à violência contra as mulheres. Relatora do texto em 2 comissões da Câmara, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ressalta que informações públicas confiáveis são fundamentais na construção de políticas públicas.
Se você sabe onde a mulher sofre mais violência e qual é o setor que ela sofre, em que cidade ela sofre, você pode montar a partir disso nos estados, inclusive no Ministério da Mulher, as políticas que sejam necessárias a evitar os esforços para que a mulher brasileira seja respeitada e que não sofra violência.
Laura Carneiro argumenta ainda que a publicação a cada 2 anos estimula os órgãos responsáveis a sistematizar e aprimorar continuamente a coleta de dados. Com isso, avalia ser possível construir séries históricas robustas robustas para identificar tendências, medir os resultados e ajustar as políticas com base nas novas evidências. Além disso, a relatora defende que a publicação regular de informações amplia a participação social ao permitir que organizações da sociedade civil e instituições acadêmicas organizem debates e estudos sobre o tema na época da divulgação. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Voz do Brasil transforma a vida de seres humanos, o jornal que mais informa há exato 90 anos. Inspira até os poetas, cumpre bem as suas metas e agora, para concluir, faz bem para todos nós. Voz do Brasil é a voz que o Brasil gosta de ouvir. Sou o poeta Francisco Damião, poeta repentista de São José do Seridó, no Rio Grande do Norte.
Meu nome é Cláudia Schuster, eu sou de Chapecó, Santa Catarina, tenho 40 anos e a minha vida toda eu ouço a voz do Brasil. Quando eu era criança, eu morava com os meus tios no interior e a gente ouvia toda noite. Nós sentava na varanda, apagava as luzes e ficava olhando as estrelas e ouvindo a voz do Brasil. Quando eu ouço a vinheta da voz do Brasil e quando eu ouço a narração dos locutores da voz do Brasil, me remete assim muito à minha infância. Eu tive uma infância muito feliz e a Voz do Brasil fez parte da minha infância, com certeza.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Educação.
Pedro Kizai, do PT, celebra a assinatura da ordem de serviço para a criação de mais dois institutos federais em Santa Catarina, um em Campos Novos e outro em Mafra, e a licitação de mais uma unidade em Tijucas. Segundo ele, a ampliação da rede federal fortalece o desenvolvimento regional e a educação profissional.
Pedro Kizai lembra ainda o anúncio de apoio à criação de uma universidade federal no Alto Vale do Itajaí e a assinatura do acordo para implantação do hospital na Universidade da Fronteira Sul, em Chapecó. Isso mostra, segundo ele, que a saúde e a educação são prioridades do governo.
Saúde. Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, afirma que o governo falhou com a primeira infância. Ele alega haver omissão, falta de orçamento e atraso em repasses destinados às políticas voltadas a crianças de 0 a 6 anos, o que provoca prejuízos ao desenvolvimento infantil.
Dados do IBGE mostram que o país tem mais de 18 milhões de crianças entre 0 e 6 anos, e a maioria delas, segundo o Dr. Zacarias Calil, não frequenta creches. Ele denuncia o atraso na entrega de livros e afirma que a falta de assistência à primeira infância é ainda maior em municípios pobres.
Votação. Foi adiada para esta sexta-feira, dia 19, a sessão conjunta do Congresso Nacional para votar o projeto de lei orçamentária anual de 2026. A sessão está prevista para as 12 horas no plenário da Câmara.
Além do orçamento para o próximo ano, a pauta também inclui outros 20 projetos de lei que abrem créditos adicionais no orçamento de 2025. Esses recursos são destinados a diversos ministérios e órgãos dos poderes judiciário e executivo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite e até lá.
Você está na Top FM Campo Grande. ZYN 642, canal 205, 88,9 MHz. Uma emissora Cami Telecomunicações Limitada. Top FM Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Top FM. Você está na Top FM Campo Grande. ZYN 642, canal 205, 88,9 MHz. Uma emissora Cami Telecomunicações Limitada. Top FM Campo Grande, Mato Grosso do Sul. De segunda a sexta, das 9 às 11 da noite, aqui na Top FM, mais do que uma emissora, uma companhia de fé em todo o tempo. A fé não tira folga.
Está precisando dar um trato no seu carro? Coelho Centro Automotivo. Funilaria, pintura, polimento, limpeza interna, banco de couro, instalação de insufilme, vitrificação de pintura, martelinho de ouro. Coelho Centro Automotivo. Zap 99213-2424 e telefone 67-3224-5438. Avenida Calógeras, número 255 Centro. Coelho Centro Automotivo. Referência em qualidade.
A informação em suas mãos, na velocidade do tempo, na sua casa, no trabalho, a dinâmica das notícias que se renovam a cada minuto, o resultado de pesquisas eleitorais e de opinião. Fique informado sobre o que acontece no Mato Grosso do Sul. Acesse diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação.
Vem aí, o último baile do ano com as lendas vivas do Chamamé. É a reunião dos gigantes. Grupo Alma Serrana, Grupo Trem Pantaneiro e o inconfundível Grupo Canto da Terra. Dia 20 de dezembro, sábado, a partir das 19 horas. Rádio Clube Campo. Garanta seu ingresso pelo site 3kproduções.com.br. Informações e reservas de mesas 67 99183-0091.
Apoio.
Na hora da fome, escolha sabor de verdade. O 3 Barras Grill e Pizzaria tem pizzas no forno a lenha e um almoço irresistível com aquele tempero que só a casa tem. Ambiente aconchegante, atendimento nota 10 e aquele cardápio que agrada toda a família. Avenida 3 Barras 136, no Porto Belo. Peça no delivery 67 991 34 7995. 3 Barras Grill e Pizzaria, o sabor que faz história.
Inscreva-se no canal da Rede Top FM no YouTube. Rede Top FM Oficial.
Tô feliz, tô na Top, 9:03.
A fé não é sobre enxergar o caminho inteiro, mas sobre dar o primeiro passo, mesmo na escuridão. Superar é confiar que, mesmo sem entender o porquê, há um propósito maior, guiando cada queda, cada recomeço. A fé transforma obstáculos em degraus.
A vida é feita de estações. E em todas elas, Deus continua o mesmo. Este é o seu momento de renovar a fé, ouvir boas histórias e deixar o coração descansar. Está começando Em Todo o Tempo.
Legal, legal, muito boa noite para você. Estamos começando mais um programa Em Todo Tempo, hoje com Osmilton Batista, apresentando esse programa que eu faço com muito carinho, com muito amor, porque há uma grande quantidade de pessoas do outro lado, aí em casa, no carro, no trabalho, acompanhando a Rede Top FM, a 88.9, a primeira do seu rádio, da sua faixa de busca, da sua... do seu Dion e a única do seu coração, a queridinha de Campo Grande, a 88,9. E a partir de agora, nessa faixa nobre que eu chamo sempre, você vai ouvir louvores, música evangélica, música gospel, a música sacra, reflexão, a palavra de Deus, também o nosso momento da oração, da intercessão, e o telefone para você participar e me ajudar a fazer o programa ficar legal, bacana, redondinho, redondinho, nesta quinta-feira, dia... Que dia que é hoje? Dia 18? Dia 18, né? Dia 18 é nada. É dia 18. Tenho que olhar em dois calendários para me ter certeza como passou rápido a semana. Passou rápido o mês de dezembro. E que bom que já está quase acabando. Que beleza que o ano também já está quase acabando. Está quase acabando assim, já está nos finalmentes. E eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito durante todo esse ano para mim a minha casa e a minha família. E eu quero também louvar Deus por sua vida, por você que está nos dando esse presente de audiência, esse semestre maravilhoso, não é? São quase 6 meses de Rede Top FM em Campo Grande e um grande sucesso em todos os lugares que a gente passa. Tem um rádio ligado, sintonizado na Rede Top FM 88.9. 9:06, 9:06, você pode participar comigo, você pode me ajudar a fazer o programa de hoje? Que legal, que bom. Ah, já estão me dizendo aqui, vou te fazer companhia hoje, obrigado. Olha só, quem está falando é a Luciene de Rondônia. Deus abençoe você de perto, de longe, todo mundo que ouve a rádio. E qual é a primeira canção de hoje? Nani Azevedo, Bendito Serei. Essa canção é maravilhosa e eu já começo o programa com esta canção que é linda. Vamos lá.
O Senhor, meu Deus, me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Quando eu obedecer a sua voz,
oh Deus, o segredo é te obedecer, Senhor. Aleluia. Deus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei da terra de Deus. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará.
Levanta sua mão e diga: bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus.
Bendito,
bendito serei, por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz.
Bendito,
bendito serei na terra, bendito serei.
Bendito
serei
no campo, Senhor.
Momentos de angústia, a fé é como se fosse um sussurro suave dizendo: vai passar. Superar não é apagar o sofrimento, mas encontrar paz, mesmo em meio ao caos. A fé nos dá serenidade para enfrentar o que não podemos controlar.
A boa notícia nasce de quem faz. Fala, comunidade!
Chegando para cantar Amanda Ferrari, Diante de Deus, 21 horas e 13 minutos, 9:13 em Campo Grande.
Eu sinto sua glória, agindo em mim. Espírito, Senhor, eu posso sentir. Anjos e arcanjos, e querubins cercam o seu trono. De glória e majestade, diante de Deus, eu quero estar em tua presença. Eu vou declarar que todo ser se prostra diante do Rei dos Reis. És maravilhoso.
Natal da Pop.
Não sai daí.
Credibilidade que se mede em resultados. Desde 2002, o Instituto Rank Pesquisa é sinônimo de confiança e precisão em Mato Grosso do Sul. Em todo o Brasil. Com uma equipe técnica experiente, realiza pesquisas eleitorais, mercadológicas e sociais com total isenção e sigilo. Diagnósticos claros, dados confiáveis e estratégias eficazes para quem precisa decidir com segurança. Instituto Ranking Pesquisa, informação que gera ação. Acesse rankingpesquisa.com.br. WhatsApp 67996640088. Imagina você e sua família curtindo bonito. Piscinas naturais, boa comida e muito descanso. Agora pare de imaginar, porque a Top FM leva você para bonito. Siga a rede Top FM no Instagram, curta o vídeo da promoção e marque dois amigos. Pronto, você já está concorrendo à diária no Hotel do Sesc para até 4 pessoas com almoço e janta no Varandas Restaurante de Bonito e 2 dias incríveis no Balneário do Sol. E para completar, a Top FM ainda vai presentear o ganhador com 2 Pix Top de R$88,90 para ajudar nas despesas da viagem. Participe, viva bonito com a Top FM. Tô feliz, tô na Top, tô em bonito. Mais informações nas redes sociais da Top FM. Sábado é dia de alegria. Das 11 às 3 da tarde, Bidu comanda o Clube do Bidu. Descontração, boa música e muita energia positiva. De segunda a sexta, das 9 às 11 da noite, programa Em Todo Tempo. Louvor, palavra e fé na sintonia da Top FM. Siga a Rede Top FM no TikTok. Rede Top FM.
Ele cuida de você. Logo após um ataque terrorista, alguns sobreviventes foram convidados para compartilharem o que havia acontecido em suas vidas. Em todos os casos, ocorreram pequenos detalhes que fizeram grande diferença naquele dia. O chefe de uma empresa havia chegado tarde porque aquele era o primeiro dia de seu filho na escola. Uma senhora atrasou-se porque o despertador não funcionou. Outra ficou presa num congestionamento no trânsito. Alguém havia perdido o ônibus. Outro teve dificuldade em fazer o carro funcionar. Havia muitos outros casos, detalhes ou contratempos que salvaram suas vidas. Então o senhor disse: hoje, quando pego um congestionamento no trânsito, perco um elevador, atendo uma ligação telefônica no momento da saída, pequenas coisas que me aborreciam, penso comigo: estou exatamente onde Deus quer que eu esteja neste momento. Na próxima vez em que parecer que tudo está errado, não fique triste. Louve a Deus e agradeça, porque Ele está cuidando de você.
E você já sabe, ao som dessa trilha maravilhosa, você tem a companhia do Osmilton Batista e o programa Em Todo Tempo, de segunda a sexta-feira, a partir das 9 da noite, ou melhor, sempre depois da Voz do Brasil. Amanhã é sexta-feira, por exemplo, amanhã eu começo o programa depois que termina o balaio, aí vai ter o podcast do Andrezão, aí que vem a Voz do Brasil. Provavelmente eu vou começar o programa amanhã depois das 10 horas. Ou seja, a Voz do Brasil, ao invés de terminar 9 horas, vai começar 9 e vai até 10 horas da noite. Então, logo após a Voz do Brasil, aí sim eu chego. Tá bom? Então, na sexta-feira, depois do Andrezão, aí você tem a nossa companhia, você tem louvores, tem as músicas evangélicas, os hinos, as canções de conteúdo cristão aqui na sua rede Top FM 88.9, tá bom? Então ficamos marcados assim. Na sexta-feira começa um pouquinho mais tarde, um pouquinho só. Para quem começava às 11 da noite, né? Tá bom demais, não tá não? Era a partir das 11, meu Deus! adiantamos um pouquinho aí, graças a Deus, e estamos indo aí com a audiência, cada semana aumentando, cada semana a participação dos ouvintes, vocês aí me ajudando a fazer o programa, e dessa forma a direção da rádio vai vendo também, o pessoal tá ouvindo, o pessoal tá em casa, tá acompanhando a rádio à noite também, aquela grande audiência da Top não é só de dia, só de manhã ou de tarde, e à noite com o balaio não, à noite também, depois das 9, depois da Voz do Brasil, também no horário nobre do rádio, essa faixa nobre, também o pessoal tá ouvindo e tá participando com os Milton e com o Marcos Rondon, então aí a direção da rádio vai ficar mais empolgadinho, um pouquinho empolgadinho, e vai deixar a gente continuar fazendo o programa por aqui, tá bom? Lembrando outra coisa, você pastor, líder da igreja, dirigente, enfim, que tem algum evento, alguma atividade da sua igreja e queira nos avisar, pra gente reavisar, fica à vontade, tá bom? Esse espaço, ele é democrático, para que você possa também, manda aí o seu WhatsApp, dizendo assim, Osmilton, esse final de semana eu tenho um evento na minha igreja, endereço tal e tal, a igreja tal e tal, e gostaria de convidar os ouvintes, as pessoas aí que moram por perto, enfim, que tem interesse para participar do culto, da campanha, da reunião, do evento que vai estar acontecendo na rua tal, na igreja tal, no bairro tal, e eu sou fulano de tal. Pronto, manda um áudio, manda uma mensagem assim, a gente vai estar transmitindo aí o recado para os nossos ouvintes, para que possam procurar uma igreja mais perto da sua casa, para que possam ouvir mais a palavra de Deus, e não somente através do programa Top Gospel, ou então o Em Todo Tempo, aqui com Marcos Rondon e Osmilton Batista, tá certo? Então você da igreja, que é líder, que é dirigente, que é pastor, que quiser anunciar aqui, aliás, dando esse recado, né? Não é um anúncio, mas dando um recadinho, deixando seu recadinho aí, a gente vai estar fazendo para você durante a programação, beleza? 9h27 agora, quem tá chegando para cantar é Alisson e Neide, Paulo e Silas, uma daquelas canções que muita gente gosta de ouvir, que ela é mais uma pegada mais pentecostal, mais avivada, como se diz, e então para você que tá aí na sua casa, tá chegando da igreja agora, tá da igreja para casa, no caminho, tá me ouvindo aí no carro, o meu obrigado a você, Deus abençoa você e sua casa, sua família, lembrando que no encerramento do programa, quando eu tiver para encerrar o programa, nós temos aquele momento de oração, de intercessão, se você quer orar junto comigo, você é meu convidado, muitíssimo especial para orar junto comigo, estarmos intercedendo por todo mundo, tá bom? Aquele momento de orar, de buscar Deus, falar com o Senhor, e certamente Deus vai nos ouvir, como Ele sempre nos ouviu, Deus sempre nos ouviu. A questão da resposta, aí é o tempo dele, aí é a vontade dele, mas que ele ouve, então eu quero ser igual aquele filme, não sei se você já assistiu, O Fazendeiro e Deus, quem já assistiu esse filme? O Fazendeiro e Deus, o que conta esse filme? É um pastor americano, branquelo, que ele vai lá na África fazer uma missão. Chegando lá na África, ele se depara com uma situação bem assim, parecido com o que o pastor Roberto Santos falou para nós aqui outro dia numa entrevista que ele me deu aqui durante uma hora mais ou menos aqui no programa, e ele falando que lá é a escassez, não tem água, não tem chuva, quando chove, chove demais, inunda tudo, ou então é muito calor, muito sol, o que se planta nem tudo consegue por conta da terra e etc. E esse pastor americano que foi fazer essa missão na África, no filme que eu tô contando, tá? Ele se depara com toda essa situação, essas dificuldades, dívidas, problemas, né, sem infraestrutura, sem maquinário, sem nada, mas ele movimenta a sociedade, os irmãos da igreja, que já não tinha mais esperança, que já não tinha mais fé em nada, não acreditava que a página poderia ser mudada, e ele então fala assim, olha, a última tentativa então, pelo menos me dê a oportunidade dessa última tentativa. Vamos plantar batatas. Vamos plantar batatas e esperar Deus trabalhar. E eles sem aquela motivação, sem mais esperança, mas deu aquela oportunidade, aquela chance para esse pastor americano branquelo que estava lá na África. E ele então plantou as batatas e a batata ficou lá na terra. Ficou lá na terra, ficou na terra e ficou na terra até que chegou o dia da colheita. Quando chegou o dia da colheita, ele começou a cavar a terra com as próprias mãos. Falou, eu acredito que tem batata debaixo dessa terra. Eu não estou vendo nada, não tinha rama, não tinha nada. Simplesmente ele acreditou, lançou a semente e esperou o tempo. E ele, naquela esperança do tempo, o tempo então se encarregou de forma milagrosa de fazer a semente germinar. E as batatas estavam lá. E ele então começou a colher batatas, e o povo ficou embasbacado com tanta batata que eles colheram. E aquilo lá é o que deu uma guinada na vida deles, na vida daquele povo, e eles tiveram uma boa colheita, uma grande colheita. O que eu quero dizer com isso? É que eu sou um plantador de batatas. Já há muito tempo eu sou um plantador de batatas. Tem coisas que a gente fala assim, meu Deus, e ora, né? E ora a Deus e fala com Deus, será Jesus? Eu nem uso a palavra será porque eu tenho fé, realmente eu tenho fé. Mas Deus, ele vai lá e ele faz, no silêncio, a gente nem está vendo. Ontem mesmo alguém contou aqui, rapidinho, falou assim, eu já tenho resultado das orações que temos feito na programação, dentro do programa